Então, eu tenho aqui para anunciar que nossa amada irmã Kaufmann, ela foi para o Senhor, estivemos no sepultamento em dezembro, e por isso somos gratos ao Senhor por todo o sofrimento terreno ter acabado, e certamente se perguntássemos se ela gostaria de voltar, então ela diria não, jamais. Bem-aventurados todos aqueles que o Senhor leva para si. Eu não sei se existe um verdadeiro crente que se recusaria a ser levado para o lar. Eu contei-lhes aqui sobre um pregador já muito idoso que se recusou a ir para o lar com mais de 80 anos e todos deveriam orar para que o Senhor ainda não levasse para casa. Então, uma irmã muito simples disse que o ouvia pregar há anos. Irmão fulano, você nos pregou sobre como é maravilhoso lá em cima. Por que você não quer ir para lá? E essa foi uma pergunta muito boa. Mas eu canto com o compositor, ó, eu gostaria de ver aquele que por mim morreu, louvar a todo tempo o seu ato de salvação. O que nós temos ainda como crentes nessa terra? Muita tristeza, sofrimento de coração, mal entendido e tudo o que isso ainda implica. Bem-aventurado aquele que sabe que o Senhor nos preparou o lugar. Bem-aventurado aquele que tem a convicção de que quando essa vida terrena chegar ao fim, que estaremos então com o Senhor para sempre. Isso não é apenas uma esperança que carregamos dentro de nós, isso é uma convicção. E já é curioso, se me permitem observar, que justamente nos nossos dias o termo de casa com morada seja tão utilizado pelos políticos. Um dos nossos disse que antes de nós, alguém havia falado de uma casa com muitas moradas, sem mencionar o nome do nosso Senhor, mas é assim que está escrito em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas vou preparar-lhes lugar. E justamente nesse tempo em que nós, como congregação, no tempo do fim, nos preparamos para sermos tomados dessa terra e entrarmos na glória celestial e nas moradas, torna-se do campo terreno político-religioso. Então é falar de uma grande casa em toda a Europa, se possível o mundo inteiro, uma casa na qual há muitas moradas, espaço para todos, uma casa, espaço para todos os partidos e correntes políticas, espaço para todas as para todos os partidos e correntes religiosas. O mesmo vocabulário é usado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Terrenamente, vemos a união em nossos dias, e também isso deixamos muito claro. A última potência mundial é a Europa Unida, uma potência que está ajuntada e unida, e sobre essa potência cavalga a grande prostituta, como está claramente escrito em Apocalipse 17. Nós vemos todas essas coisas se cumprindo diante dos nossos olhos, e ainda assim podemos nos lembrar das palavras de nosso Senhor. Quando virem tudo isso acontecendo, levantem a sua cabeça, porque saberão que a vossa redenção está próxima. Nós somos a primeira geração que sabe que é a última. Antes de nós, houve muitas gerações que contavam com o retorno do Senhor, mas nós somos, de fato, a primeira geração que sabe que é a última. E também essa palavra aqui, então sabereis, não apenas então vocês pressentirão ou pensarão, então vocês saberão que sua salvação se aproxima. Vocês entendem a diferença? Nos séculos passados, nossos irmãos e irmãs, eles esperavam o retorno do Senhor, mas no seu tempos, a profecia bíblica não se cumpriu. Eles não viram o que nós vemos, eles não vivenciaram o que nós vivenciamos, e por isso a diferença é que eles pensavam que havia chegado a hora, pressentiram, mas nós sabemos, quando virdes todas essas coisas começar a acontecer, levantai vossas cabeças, pois sabeis que a vossa redenção está próxima. Nós sabemos todos isso? Não é uma suposição, nós sabemos, com base no cumprimento das profecias bíblicas, que estamos próximos do retorno do Senhor. Deixe-me ler algumas passagens da Bíblia e comentá-las brevemente. Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, aqui eu gostaria de ler os versículos 6 a 8, Isaías 40, versículos 6 a 8, ouça, uma voz ressoa, clame ou pregue. Então perguntei, o que devo chamar ou clamar? Toda carne é erva, e toda sua beleza é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, quando o sopro do Senhor sopra sobre ela. Sim, o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sempre enfatizamos a importância de crer na palavra de Deus em sua forma original, sem interpretá-la, sem explicá-la, mas crer nela como a Escritura diz. E eu percebo isso repetidamente quando visito países ou congregações que se baseiam na tradição e não na palavra de Deus, como é importante que nós levemos as verdades bíblicas que nos foram confiadas e reveladas, as comuniquemos ao povo de Deus e chamemos a atenção para o fato de que o Senhor, ele ignorou o tempo da ignorância, passou por cima dele, mas agora chama todos de volta ao modelo bíblico. Isso foi ainda no aeroporto de Nairobi, quando o bispo Gitonga perguntou ao irmão Frank se o Senhor, na próxima noite, levasse os seus para casa. Esses, então, novos convertidos estariam com o Senhor ou não estariam com o Senhor? Eu disse, se for verdade que o Senhor venha, então eles estariam com o Senhor. Mas eu sei aonde você quer chegar. Ele queria encontrar desculpa para dizer que o batismo não é necessário para a salvação. E aí temos um ponto. Tudo é necessário para a salvação que o Senhor exigiu e ordenou. E ele disse, ide, portanto, por todo o mundo e ensinai todas as nações, batizando-as. É um mandamento de nosso Senhor que devemos cumprir. Uma palavra semelhante à de Isaías 40 se encontra no Salmo 103. Salmo 103, mais precisamente no versículo 14. Pois ele sabe de que somos feitos. Ele se lembra de que somos pó. O homem, sua vida é como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Quando passa uma rajada de vento sobre ela, ela desaparece e o seu lugar não a reconhece mais. Mas a graça do Senhor se manifesta de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça permanece para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e se lembram dos seus mandamentos, a fim de os cumprir. Eu fiz uma comparação entre essa palavra do Antigo Testamento e Efésios 2:10, e gostaria de lê-la aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10. Aqui está escrito o seguinte, Efésios 2, versículo 10, pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. No Salmo 103, nós lemos, ou seja, no versículo 14, porque Ele sabe como somos formados. Do ponto de vista terreno, somos uma criatura miserável. Mas do ponto de vista de Deus, somos algo precioso. Ou seja, uma criatura pela qual o Senhor assumiu a responsabilidade. Eu leio o versículo mais uma vez de Efésios 2:10, pois somos a sua obra, a sua criatura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O ser humano precisa ser eternizado por Deus, ele precisa ter uma destinação eterna. Também isso já dissemos muitas vezes. Como Deus é de eternidade a eternidade, o seu plano tem necessariamente que ser um plano para toda a eternidade, e a sua palavra, como lemos, permanece também de eternidade a eternidade. Não pode ser de outra forma. Gostaria de ler sobre isso em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Carta de Pedro, capítulo 1. Aqui Pedro se refere à palavra do Antigo Testamento e explica o seguinte, 1 Carta de Pedro, capítulo 1, talvez versículos 23 até 25. Vocês não foram nascidos de novo por meio de semente perecível, mas de semente imperecível, isto é, pela palavra viva e que permanece eternamente, a palavra de Deus. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e sua flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi anunciada como mensagem de salvação. Aqui não há separação entre o antigo e o novo. Aqui o Evangelho é apresentado como a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Mas a palavra da cruz é loucura para aqueles que vão à perdição. Eles dizem simplesmente, se Deus quisesse nos salvar, não precisaria fazer isso dessa maneira. Eu não sei até que ponto as pessoas podem se esquecer para querer ditar a Deus como ou o que ele deve fazer. Deus é soberano em todas as suas ações, em todas as suas decisões. Bem-aventurado aquele que tem tanto temor e respeito pelo Senhor, a ponto de aceitar tudo realmente e deixar assim como Deus nos concedeu e nos deu pela graça. Nós podemos pertencer àqueles que simplesmente creem, que não perguntam por que isso, aquilo teve que ser assim ou de outra forma, que simplesmente creem, como as Escrituras dizem, para que a bênção de Deus possa vir sobre nós em toda a sua plenitude. Vocês não estão felizes por Deus ter tirado toda a rebeldia de nós e nos ter conduzido à verdadeira fé que trouxe a vida, vida divina, e assim nos tornamos intimamente ligados a Deus. Nosso Deus é um Deus eterno, sua palavra é uma palavra eterna, e Ele tem um povo na terra que carrega sua vida eterna em si, sim, pessoas que passaram da morte para a vida. É apenas uma questão de tempo até que os últimos sejam tirados do que é passageiro para o que não passará mais e da mortalidade para imortalidade. Uma coisa sabemos, acontecerá. E também aqui gostaria de ressaltar, nós somos realmente a primeira geração que não apenas pressente e não somente crê, mas sabe que isso acontecerá. A primeira geração que foi agraciada por Deus de vivenciar o conselho de salvação de Deus na sua consumação. Eu digo mais uma vez, Paulo escreveu sobre isso, os apóstolos contavam com isso, e muitos crentes nos quase 2000 anos, mas Deus nos colocou nesse tempo. Que privilégio poder viver agora. Hoje, o Senhor nos diria: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, e os vossos corações, porque creem. Pois muitos profetas e apóstolos gostariam de ter visto e vivenciado o que nós vemos e vivenciamos, mas partiram antes de nós. Mas o Senhor leva a cabo o seu conselho até ao fim, e nós podemos ter a luz da palavra, e nessa luz nós vemos a luz. Quantas vezes já ressaltamos, quando a palavra profética é iluminada celestialmente, então ela brilha como uma luz forte em um lugar escuro. Mas a palavra tem que ser revelada pelo Espírito. E é por isso que gostamos muito de enfatizar que Deus usou de maneira especial nosso amado irmão Branham para colocar a palavra no castiçal, para tornar a palavra uma palavra revelada, para transformar o que está escrito em palavra viva e falada, para que a palavra de Deus nos fale novamente e sejamos conduzidos a essa palavra, sim, edificados sobre o fundamento santíssimo da fé, para então podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. No versículo 25, nós lemos: mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi anunciada como mensagem de salvação, como evangelho, evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem libertadora e feliz de nosso Deus dirigida a nós. Mais uma palavra de Apocalipse 14, em relação ao termo eterno. Aqui, com referência ao Evangelho, está Apocalipse 14, versículo 6. Então vi outro anjo voando no alto, no meio do céu, que tinha a missão de anunciar com segurança uma mensagem de salvação eterna aos habitantes da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povos. Aqui trata-se do termo eterno ou eternamente válido, o eterno Deus, que nos deu a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um evangelho eternamente válido que todas as pessoas que desejam ser salvas têm que aceitar para serem salvas. Também aqui se aplica a palavra dos Atos dos Apóstolos. Deus, nos tempos da ignorância, não levou em conta a ignorância. Não vivemos nos dias de Lutero, Zwingli e Calvino, nem nos dias de John Wesley, William Booth, Finney, Moody, quem quer que eles fossem. Nós cremos que não pode ser de outra forma. E se alguém perguntar como isso vai acontecer, então eu posso também dar a resposta para isso, que está escrita preto no branco nas Santas Escrituras, mas precisamente em Zacarias, capítulo 4, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Ele me deu a seguinte informação: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força militar, nem por violência, que isso acontecerá, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não será feito com exércitos e nem com força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E aqui em contexto, ele disse isso, no contexto com a pedra final, pedra angular. Deixe-me ler isso para vocês. Versículo 7, Zacarias 4, versículo 7. Quem és tu, grande montanha? Perante Zorobabel serás reduzida à planície. Ele colocará a pedra angular, ou pedra final, é a mesma coisa. Ele colocará a pedra angular no lugar sob o grito de júbilo. Salve, salve, seja ele. Deus, o Senhor, assumiu a responsabilidade, mas foi justamente essa última segunda-feira à noite em Nairobi que me lembrou do Salmo 118. E no Salmo 118 está escrito algo sobre o qual não podemos passar por cima assim facilmente. Salmo 118, a partir do versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Naquela época, os construtores não tinham lugar para a pedra da esquina, embora ela fosse a pedra fundamental, mas mesmo assim o rejeitaram. E aqui está adiante: isso foi feito pelo Senhor. Aos nossos olhos é um milagre. Naquela época, eles rejeitaram o Senhor como pedra da esquina. Hoje, eles o rejeitam com acompanhamento de tambores e trombetas, o rejeitam como a pedra final, mas constroem a sua própria casa. E também está escrito na palavra de Deus: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. E Jesus diz: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. De que servem todas essas construções se a pedra da esquina, a pedra final, não forem incluídas nessa construção? Somente quem constrói segundo o modelo divino pode esperar que o que é construído permaneça na presença do Senhor. Mas imaginem, justamente o próximo versículo, ou no próximo versículo, é expresso: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse foi o dia que o Senhor fez. A salvação deveria passar dos judeus para as nações. Eles tinham que rejeitar seu Redentor para que nós pudéssemos aceitá-lo. Para uns, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Para outros, para aqueles que se tornaram crentes, a preciosa pedra da esquina, e para nós, nesses dias, também a preciosa pedra final, pois ele é de fato o primeiro e o último, ele, o iniciador, ele, o consumador, ele é o alfa e o ômega. Que bom que podemos ver isso à luz da revelação divina. Não por exércitos, não por violência ou poder, não pelo que pessoas podem alcançar, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E por ser assim, podemos estar tranquilos. Imaginem que nos tivesse sido confiado o encargo de levar a cabo a consumação da congregação. Isso seria impossível, pois não saberíamos como fazê-lo. Ele sabe. Ele conhece o tempo, ele sabe como e quando isso deve acontecer. E acontecerá. Tão verdadeiro quanto o Senhor redimiu a congregação, Paulo já viu como uma noiva imaculada diante do trono, assim como João também na ilha de Patmos, mas Paulo especialmente em Efésios capítulo 5 e outras passagens da Bíblia, ele já via a congregação consumada, sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, purificada no banho de água da palavra, santificada na verdade que nos foi revelada pelo Espírito Santo, para assim receber, não apenas teoricamente, mas de forma prática, as bênçãos de Deus que são necessárias para tomar parte no aperfeiçoamento. Ninguém pode encurtar o caminho, ninguém pode pular certas etapas. Nós fomos chamados para ter todas essas vivências com Deus e então deixar o aperfeiçoamento com Ele até que passemos do crer para o ver. E o Senhor, que começou sua obra, Ele a completará no dia de Jesus Cristo. Assim está escrito: não antes, mas no dia de Jesus Cristo. O Senhor sabe quando será esse dia. Uma coisa é certa: no dia determinado, no dia de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo chamar os seus, a noiva estará finalizada, lavada, vestida de branco, sem mancha, sem rugas, sem qualquer defeito. Acontecerá pelo poder da palavra, do sangue e do Espírito. Será feito. Nós cremos nisso e queremos pedir a Deus que Ele faça tudo isso em nós para a glória e louvor do Seu Santo Nome. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, de coração, nós te agradecemos por tua santa presença. Nós te agradecemos por tua santa palavra, por teu santo sangue, por teu santo Espírito. Nós te agradecemos por tu teres uma congregação que tu mesmo santifica, sim, que será santificada, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Amado Senhor, realiza em nós uma profunda purificação, uma plena santificação, uma plena consagração, uma entrega a Ti, ó Senhor, para que Tu possas nos usar, nos abençoar e nos colocar para uma bênção. Ó amado Senhor, nós Te agradecemos, Tu és Rei e Sacerdote. Como Redentor, como Cordeiro de Deus, derramaste o Teu sangue para ter como resultado um rebanho redimido, pessoas que Tu transformaste em reis e sacerdotes, um povo santo e eleito, proprietário, que pode proclamar as virtudes de Deus. Amado Senhor, é uma realidade divina, pois agora somos filhos de Deus. Ainda não ficou manifesto o que seremos, mas quando se tornar revelado, então seremos semelhantes a Ti. Aleluia! Nós Te louvamos e nós Te agradecemos também por esse dia, por esse culto a Deus. Que a paz e a alegria operadas pelo Espírito Santo entrem em cada coração, para que possamos cantar quando a paz com Deus atravessa a minha alma. Ó Deus, tira toda a incredulidade, todas as dúvidas, glorifica o Teu nome e confirme a Tua palavra e torna-nos gratos e alegres na Tua presença. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja mais uma vez agradecido por tudo de coração. Também pela última viagem missionária, na qual muitos ouviram a palavra. Amado Senhor, fazei surgir pastores segundo o Seu coração, onde Tu mesmo pode edificar e pastorear, onde possamos ser considerados co-trabalhadores de Deus. Amado Senhor, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mais uma vez, colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos que levantes a Tua face sobre nós, nos guies pelo Teu Espírito e nos conceda a Tua paz. Sim, conduza-nos ao descanso divino, para que descansemos de nossas obras e descansemos em Deus, na obra de Deus que aconteceu no Gólgota. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos e Te adoramos. Ó fiel Deus, eterno e todo-poderoso, e nós fazemos isso no glorioso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Amém! Amém!